É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com o advogado Cristiano Barato. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o chamado programa de compliance. Vamos falar mais especificamente sobre como o compliance pode ser utilizado para combater a corrupção nas empresas. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo alguma pauta para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Cristiano. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E parabéns por cumprimentar aqui, no nome do senhor, todos os advogados, operadores de direito, pelo dia de vocês.
Jéssica, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui no programa da Amapar. Agradeço o convite a você. Sempre estaremos à disposição de todos vocês, dos ouvintes, para prestar informações do direito.
Uhum.
E também agradecer o fato de poder estar no programa hoje, no Dia do Advogado.
Uhum.
Realmente é um prazer, eu tenho uma satisfação muito grande de atuar como advogado e todos os meus colegas também têm, e é um presente que você me dá no Dia do Advogado, eu poder contribuir e falar um pouco sobre o direito.
Que bom, doutor. A satisfação é toda nossa. E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, queria pedir primeiramente para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que, afinal, é o programa de compliance e quais são as principais finalidades desse programa.
Perfeito. Tem sido muito comum nós ouvirmos essa palavra compliance. Né?
Uhum.
Todo mundo tem ouvido aí nos últimos 2, 3 anos falar dessa palavra compliance, o que é compliance, e agora, nos últimos 6 meses, tem se falado demais nessa palavra. O que significa isso daí? De novo, assim, nós estamos utilizando uma palavra americana. Sempre nós brasileiros utilizamos muito essa palavra, mas enfim, nessa situação específica, é diferente de sale, liquidação, preços, né, que se fala tanto no comércio, no dia a dia, mas compliance, na verdade, é uma palavra técnica em razão até da sua utilização internacionalmente. Mas compliance vem da palavra em inglês, quer dizer, to comply, que quer dizer agir de acordo com uma regra, uma instrução, um pedido. E compliance, a palavra compliance, nós definimos como conformidade, tá? Então, a gente pode usar essa palavra, quando fala compliance, o que é compliance? Que falam para cá e para lá, conformidade. Isso é a melhor forma de se definir em uma única palavra, uma tradução de português e inglês. Né?
Uhum.
Mas, na verdade, o compliance é nada mais é do que um conjunto de disciplinas, um conjunto de normas que são aplicadas às empresas, às organizações. Normalmente, na administração pública não é utilizado, mas assim, as instituições, as corporações, essas regras, esses mecanismos de disciplinas para controle de normas, de regulamentos, políticas e diretrizes estabelecidas para o negócio e para a atividade da instituição, da empresa. Então,
uhum.
E o compliance, na verdade, Jéssica, ele tem como finalidade evitar, detectar e tratar desvios ou inconformidades praticadas dentro da organização, tá? E se nós formos pensar aqui no que, qual a principal finalidade, eu até resumiria tudo que a gente falou, um monte de definições que se pode dar.
Sim.
A uma palavra, segurança, né? É o que mais as pessoas querem. Segurança jurídica em alguma coisa, ou seja, se eu estou comprando um produto de alguém que lá está escrito que esse produto é orgânico, por exemplo, eu tenho que ter certeza que esse produto é orgânico mesmo. Ou seja, para ser orgânico tem um monte de normas que a fornecedora tem que cumprir. Então, isso também, querendo ou não, é compliance, é conformidade. Quando uma empresa brasileira vende, por exemplo, frangos cortados e os cortes são feitos com a faca virada para a Meca, por exemplo. Tem,
uhum.
No mercado no Oriente Médio tem essas exigências dessa natureza, por exemplo. O mercado internacional quer saber que se a empresa brasileira cumpre a regra que estabeleceu. Se você falou que é assim que vai fazer, se tem esse procedimento, tem essa norma, esse regulamento, vai cumprir isso daí. Então, quando uma empresa pratica compliance, desde atos operacionais como esta, ou até de natureza mais setores expressivos, administração, compras e tudo mais, financeiro, isso tudo é conformidade. Então, o que nós vemos que a compliance nada mais é do que a segurança, ou seja, existem regras, elas são cumpridas, e por elas serem cumpridas eu posso ter certeza que vou comprar um produto, vou contratar, vou negociar com uma empresa que cumpre essas regras nacionais e internacionais.
Uhum. E doutor, aqui no Brasil, qual lei que regulamenta esse programa nas empresas?
Certo, Jéssica, veja bem, no Brasil, buscando aqui um histórico, já em 1998 tem a Lei 9.613, que é a lei que trata da lavagem de dinheiro.
Uhum.
Ou seja, a lei, aspecto criminal, que estabelece mecanismos que o governo, a justiça, a polícia irá detectar para captar eventuais irregularidades no trato com o recurso privado, negociações. Criou-se o COAF, um órgão de controle vinculado ao Ministério da Fazenda. Então, aí começaram as primeiras regras, tudo com o objetivo de analisar qual é o caminho que o recurso está se tomando, para evitar terrorismo, evitar a lavagem, evitar problemas maiores, tráfico de drogas, armas. Então, todos esses procedimentos foram o início de todas essas normas de controle de compliance. E esse início, em 2008... Mas nós podemos identificar como marco aqui no Brasil o ano de 2013, quando foi estabelecida a Lei 12.846, em agosto de 2013. Essa lei é conhecida entre nós da Lei Anticorrupção, uma lei federal, que estabelece novas regras, estabelecem as primeiras regras de responsabilização para as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, caso não cumpram regras para manter a ética na atividade e tudo mais. E nessa lei, que é a origem de toda, ela não fala, cria-se compliance, cria-se mecanismos, mas ela estabelece as penalidades, graves penalidades às empresas que agem com atos de corrupção. As penalidades, para você ter uma ideia, Jéssica, elas vão de multas que vão de 0,1% até 20% do faturamento bruto de uma empresa. Isso que representa multas que podem ser de 6 mil, veja bem, a 60 milhões de reais de multa para uma empresa que desrespeite regras, que fraude licitações, que pague deputado, que compre governador, presidente, prefeito, ou enfim, qualquer empresa que...
Está doendo no bolso.
Dói no bolso. Então, por doer no bolso, então o caminho que o poder público fez foi diferente. Está doendo no bolso. Quer minimizar isso daí, então crie regras para evitar de você entrar e ser penalizado. Então, por isso que, muitas vezes, as empresas, vendo essas penalidades graves, né, que doem no bolso e podem, inclusive, quebrar uma empresa. Nós vemos aí, no histórico, empresas enormes, tendo que pagar valores astronômicos, assinando acordos de leniência, que é um acordo para penalizar minimizar as penalidades aplicadas pela lei, por essa lei aqui, e acabam se obrigando a criar mecanismos pensando na perpetuidade da empresa. E no artigo 7º dessa lei, da lei de anticorrupção, estabelece uma forma de reduzir essas penalidades, é o quê? A empresa ter mecanismos de procedimentos internos de integridade, de auditoria, incentiva a denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de conduta e de condutas determinadas às pessoas jurídicas. Ou seja, aqui estabelece, é o começo da história do compliance que temos visto hoje aqui no Brasil, porque a lei anticorrupção estabeleceu penalidades graves e uma forma de você evitar, assim, de descumprir as regras e, se descumpri-las, ter uma redução de penalidade, uma redução de multa, é o quê? Demonstrar que a sua empresa tem os programas de compliance, tem normas de conduta, tem os procedimentos adequados a evitar toda essa penalidade que a lei estabelece.
Uhum.
E, então, essa é a lei que existe. E, além da lei anticorrupção que nós falamos, também tem, em 2015, tem um regulamento do governo federal, que estabelece os procedimentos, Jéssica, os procedimentos mais específicos aqui de atos de programa de integridade. Os programas de integridade, então, tem esse decreto que tem regulamentos e que devem ser seguidos, que pautam o sistema de compliance das empresas. E agora, a lei mais recente foi a Lei 13.303, de 2016, que é uma lei que se aplica às empresas públicas e que cria também comitês internos e normas de atos de anticorrupção. Então, assim, hoje o Brasil tem legislação suficiente, adequada para as empresas se adequarem. Não pode falar que não conheço a legislação, não sei o que pode acontecer, se tem benefícios ou não. Existe uma legislação adequada ao avanço.
Isso é muito importante, né, doutor? E, doutor, fala um pouquinho para os nossos ouvintes se esse programa já existia em outros países. E se o senhor pudesse dar alguns exemplos para a gente da aplicação desse sistema no exterior, como que isso tem funcionado na prática?
Perfeito. Bom, a compliance no mundo, nós podemos pegar historicamente, verificar o seguinte, Jéssica. Começou em 1903 os primeiros procedimentos de conformidade. Isso nos Estados Unidos. Foi o berço de conformidade, de compliance, foi nos Estados Unidos, com as agências reguladoras de medicamentos e alimentos, a FDA, que a gente conhece até hoje, no começo do século XX, eles começaram com os primeiros procedimentos. Depois, isso passou para o mercado financeiro. Mercado financeiro, regras mais rígidas, para quê? Para evitar problemas de crimes de lavagem de dinheiro, terrorismo. Então, criaram regras mais duras, mais procedimentos, regulamentos que as empresas cumprem para não ter problema no mercado financeiro e tudo mais. E, então, nos Estados Unidos foi onde iniciou esses procedimentos. No entanto, como cada vez o mundo globalizado e a necessidade de relações internacionais, então essas regras rapidamente se disseminaram. Por exemplo, no mercado financeiro, qualquer empresa que queira participar de uma atividade internacional, ela precisa seguir regras internacionais de contabilidade. Se ela não tiver essas regras, existem regras bem específicas, IFRS, por exemplo, que é International Financial Reporting Standards, que é uma regra americana, e ela se expandiu e todas as empresas que queiram atuar no mercado internacional, ou muitas vezes em bolsa de valores, abrir capital, tem que seguir. Então, assim, são procedimentos rígidos, que possuem rígida auditoria interna e externa. Então, hoje, pode-se dizer que está disseminado. O país que não aplica normas de compliance é um país que não tem relação internacional e jamais vai ter, porque ele acaba fechado nessa situação, né? E até interessante trazer, Jéssica, uma informação aqui, por exemplo, no continente africano, né? A União Africana divulgou um relatório em 2004, ou seja, estamos falando há 13 anos, uma situação de 12 a 13 anos atrás, ou seja, que o continente perdeu naquela década 148 bilhões de dólares, ou seja, 25% do PIB bruto do continente africano foi perdido em atos de corrupção.
Nossa.
Ou seja, demonstra que em 2004 a União Africana, um continente de menor importância de desenvolvimento econômico, ele já demonstrava e já tinha índices de corrupção elevadíssimos. Ou seja, tendo esses índices, basta trabalhar fortemente para tentar enfrentar esse assunto grave que existe lá. Então, no mundo, hoje nós podemos dizer que as empresas cada vez maiores, têm grandes empresas de qualquer país, seja do Oriente Médio, seja da Ásia, todas elas têm que se aplicar normas de compliance, sob pena de não conseguirem entrar em outros países.
Doutor Cristiano, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, quais são os procedimentos mais em linhas gerais, né, para a implementação de um programa de compliance dentro de uma empresa. Como que tem que funcionar esse processo?
Perfeito. Primeiro, é importante que a empresa sinta a necessidade, essa cultura de melhorar, melhorar e de enfrentar problemas que acredita que não tem, mas existe. A corrupção, lamentavelmente, a fraude existe em organizações pequenas. Seja uma pequena empresa com 3, 4 funcionários, ou uma grande organização com 2, 3, 10 mil funcionários. Então, tem que ter normas. As normas, elas podem ser mais detalhadas ou mais simples, né, para evitar de engessar uma atividade da empresa. Mas precisa contratar uma empresa adequada, que tenha conhecimento, do know-how em fazer um sistema de compliance. E essa empresa, ela atuando no mercado, ela tem que conhecer o fluxo de trabalho dessa empresa que está nos ouvindo, ou seja, vai saber qual que é o procedimento, o que ela faz, se ela fabrica, se ela vende, se ela participa de licitações, se ela participa de mercado nacional, internacional, se tem equipe de venda, se tem equipe interna de compras, enfim. Conhecer todo o fluxo de trabalho da empresa. Conhecendo esse fluxo de trabalho, ela irá se detectar onde são os gargalos, onde existem problemas de lisura, de irregularidade, de fraudes, e com isso daí, sabendo desses possíveis problemas, nesses setores, com isso vai se desenhar um fluxo completo, criando código de normas interno, regras internas a serem cumpridas. E essas regras, esses códigos de conduta, devem ser divulgados amplamente com os funcionários, feito capacitação, e capacitação não é uma única vez, é com frequência, estar na agenda positiva desta empresa, semestralmente, fazer encontro, debates, tem que se criar também um canal de comitê interno para apurar eventuais denúncias. Além disso, é necessário criar canais de denúncia, Jéssica, para que os empregados encontrem atos irregulares, possam, de uma forma até anônima, porque isso é um problema também. Muitas vezes eu não vou querer falar que o meu colega, ele está fazendo um ato irregular.
Muito menos que o seu chefe, né?
E muito menos que o seu chefe. Então, tem que ter esse canal anônimo de comunicação dessa denúncia. E na verdade, assim, o que nós temos sugerido para as empresas, inclusive, ao criar isso daí, esses comitês, que deixe esse canal de comunicação divulgue, que é anônimo, e que seja externo à empresa, ou seja, para evitar que um comitê interno subordinado a uma diretoria, a um departamento, não consiga ter a voz necessária a levar essa denúncia à frente. E esse é um problema que as empresas podem encontrar. Por isso que é a necessidade de criar esse canal de denúncia e que ele seja externo. E é interessante também, nós tivemos algumas reportagens do primeiro semestre de 2017, algumas empresas, algumas auditorias feitas em grandes empresas. Normalmente, essas auditorias acabavam sendo executadas, mas os grandes fraudes encontradas nas empresas não eram detectadas pelas grandes auditorias, mas sim por denúncias de empregados da equipe interna. Ou seja, então assim, você empresário que quer regularizar, quer ter sua empresa em melhores condições e quer não ter problemas de fraude, de irregularidade, de roubo interno, de fraude e tudo mais, deve fazer o quê? Implantar esse sistema, que pode ter certeza que você vai surpreender com a possibilidade de pessoas sérias que estão vendo seus amigos, colegas fraudar, cometer atos irregulares, irão realmente denunciar. Isso tem se visto com números que é bem efetivo esse trabalho, esse canal de denúncia anônima.
E doutor, explica pra gente, por favor, o que significa falarmos em governança corporativa e qual que é a relação entre esse conceito e o sistema de compliance?
Perfeito. Governança corporativa é uma terminologia do direito societário muito, muito em voga, e cada vez mais as empresas têm se adequado a essas novas práticas no mercado que atuam. Governança corporativa, na verdade, nada mais é do que as empresas se adequarem às normas, respeitando o meio ambiente, respeitando normas de contabilidade, respeitando os atores envolvidos em todo o processo, sejam empregados, fornecedores, ter uma visão maior, uma visão de integridade das suas atuações. Cada vez mais o mercado tem evitado de contratar empresas que só pensam exclusivamente no lucro. Porque quando se pensa exclusivamente no lucro, para obter o lucro, muitas vezes o caminho é realmente cometer atos de corrupção, ou seja, suborno A, B ou C, por quê? Meu resultado vai ser maior e com isso tem uma lucratividade maior. Acontece que cada vez mais esse pensamento, com essa natureza meramente financeiro, ele tem deixado de lado espaço às empresas mais modernas, que já têm uma solidez de mercado e pensam em ter uma atividade mais proativa, se vendo essas regras de governança. E com essas regras de governança, regras são mais claras, existem ferramentas de auditoria interna, controle, e com isso há um círculo virtuoso, Jéssica, porque com isso os investidores desta empresa podem falar, vou investir mais, porque sabem da credibilidade das informações. Sim. Porque com essa transparência, muitas vezes, pela governança corporativa ou pelas informações que a empresa tem, ela obriga pela transparência a mostrar algum ato irregular existente. Mas, enfim, existiu o ato, vamos enfrentá-lo, eliminá-los da empresa e continuar na atividade. Então, assim, é um caminho importante a governança corporativa e, evidentemente, a governança corporativa ela tem como ferramenta para alcançar essa condição, esse status, a compliance como forma de controle e regulamento dos atos que pratica.
Uhum. E, doutor, o senhor poderia citar alguns exemplos práticos de ações para os nossos ouvintes em uma empresa que fazem parte de um programa de compliance? Como é que isso funciona na prática?
Perfeito. Então, quando a empresa ela atua no compliance, por exemplo, Jéssica, vamos imaginar na área contábil. Na área contábil, no código de condutas, e o que é exigido dos empregados são atos de intolerância à Caixa 2, sonegação fiscal, o jeitinho, né? Uhum. O jeitinho, entre aspas, brasileiro, como se fala, mas sim, o jeitinho de tentar reduzir despesas que são obrigatórias, né? Pensando na competitividade, ou seja, isso é um ato que também é levado em consideração. Setor de compras, por exemplo, obrigatória cotação de preços, né? Sempre ter uma cotação de preços, não comprar o preço que bem aprover, ou seja, e também, por exemplo, recebimento de brindes. Tem empresas que não toleram o recebimento de brindes, porque é uma forma, entre aspas, de melhorar um relacionamento, e melhorando esse relacionamento, setor de compras, pode-se vender um produto com preço acima do mercado.
Uhum.
Tem empresas, por exemplo, que dentro dessa política pensa em evitar pagamento de almoço para fornecedor ou receber almoço de fornecedor, viagens. Ah, vou ganhar de presente uma viagem do fornecedor A, B ou C.
São várias coisas que parecem simples,
parece,
né, doutor?
Simples, e que muitas vezes já está incorporado no nosso dia a dia. Uhum. Poxa, mas por que não? Eu lembro que uma oportunidade, comentário rápido, quando sim, tem a lei de improbidade, a lei 8429 de 91, lá fala que é vedado ao agente público receber brindes. E muitas vezes eu era estagiário de um promotor. Ele falou assim, meu Deus, vou preso, porque eu já ganhei uma caneta. Claro que não ia se corromper por uma caneta, mas a lei colocava isso no papel. Ou seja, então muda-se cultura. E aqui da uhum, mesma forma, né? Aqui muda-se cultura, então isso realmente é bem importante, né? Por exemplo, uma prática comum de muitas empresas pegam como fornecedor algum parente. Ah, comprar da minha esposa, porque não é empresa pública, é empresa privada, acho que o setor de compras pode pegar qualquer pessoa para fornecer. Muitas vezes compra num parente, e quando compra num parente, o parente fala, pô, primo, poxa, paga para mim com antecedência, em vez de 20 dias não consegue pagar já? Ah, então tá bom, é meu primo. Então, assim, esses procedimentos são exemplos de condutas que estão inseridas no dia a dia, mas são irregulares e devem uhum, ser observadas pelo compliance para quê? Para ter uma regra, e essa regra tem que ser cumprida até o final.
Uhum. Doutor, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que o senhor avalia os resultados alcançados na esfera empresarial do país até o momento quanto à adoção de práticas de combate à corrupção. O que dá para a gente destacar sobre isso?
Olha, Jéssica, nós temos visto que tem melhorado muito a consciência dos empresários com relação a atos de corrupção, a necessidade de combater isso daí, esses atos de corrupção e todos esses atos que violam nossa integridade até do próprio país, né?
Uhum.
Então, nos últimos anos, nós temos visto, em razão até das operações da Polícia Federal, a própria Operação Lava Jato, que nós temos encontrado grandes empresas que jamais se imaginariam envolvidas ou ter seus diretores presos até hoje, né? Nós temos gente presa mais de um ano, dois uhum, anos presos, e continuam tendo bons advogados, bons argumentos, e continuam sendo responsabilizados. Em razão disso daí, nós verificamos, temos sentido que está havendo uma evolução das empresas no sentido de combate à corrupção, seja principalmente por verificar que a impunidade ela não impera. Existem casos, o Brasil é enorme, mas assim, grandes empresas, ícones da atividade comercial brasileiras, estão sendo penalizados. Então, os empresários estão vendo que, se não se adequarem, poderão ter problemas sérios com o fisco, com polícia, com os clientes e com o nome que pretende formar aí para a sua atividade ao longo do tempo. Então, nós vemos que está havendo um grande avanço nas empresas, muitas procurando realizar e enfrentar esse problema sério, que é combater a corrupção.
Uhum. E, doutor Cristiano, que recomendações que o senhor daria aos gestores que desejam implementar um programa de compliance para que haja efetivamente uma conduta anticorrupção no ambiente empresarial?
Perfeito. Jéssica, eu vejo assim, é importante que as empresas encontrem pessoas qualificadas para fazer trabalhar com compliance. elaborem normas internas, divulguem, capacite a sua equipe, mantenham canais de comunicação, trabalhem para manter a cultura de ética, os diretores deem o exemplo a essas atitudes, né? Tenham isso como regra principal para evitar problemas maiores no futuro. Então, assim, se o empresário conseguir ter essa cultura de compliance, de conformidade, ele apresentar isso aos seus empregados e cobrar e dar o exemplo. Então, eu acho que esses são os caminhos para que possam implantar definitivamente um programa de anticorrupção nas empresas.
Uhum. Doutor Cristiano, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente que demais ações poderiam ser adotadas, tanto pelas empresas quanto também pela sociedade civil como um todo, para essa promoção contínua do combate à corrupção. O que, que a gente ainda tem que trabalhar?
Perfeito. Eu vejo que o mais importante é o exemplo, pequenos exemplos.
Uhum.
Nós podemos melhorar e banir a corrupção com pequenos atos no dia a dia, seja ao não corromper um policial quando você leva uma multa, ou seja, assumir que estava errado, seja com atos de intolerância, pequenos atos que os nossos filhos podem praticar, pegou um doce no mercado e colocou no bolso, não, está errado, não, uhum. não deve fazer isso daqui, ou seja, são com pequenos atos que nós vamos conseguir melhorar esse senso sobre a necessidade de termos atos mais eficazes. E pequenos exemplos, atos de intolerância e quando reconhecer uma situação irregular, realmente fazer a comunicação às autoridades competentes ou dentro da sua organização, você, empregado, que trabalha num setor simples, numa organização e vê que tem um ato irregular, não se cale a isso. Vá atrás, mostre quando a empresa tiver seus canais de comunicação, apresente isso daí aos canais corretos para evitar que atos irregulares sejam mantidos e disseminem toda uma organização e a sociedade como um todo.
Uhum.
É isso que eu penso, Jéssica, sobre esse item.
Doutor Cristiano, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, um grande abraço a você, Jéssica. Um abraço a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.